Olá, ouvintes da Rádio Prado, a Rádio da Educação. Estamos abrindo a sexta edição do Data Basket, o basquete de raiz. Agora em novo horário, começando às 18h30. Para essa edição, uma série de assuntos importantes para você que ama o esporte da sexta. O multicampeão José Neto, técnico que comandou o Flamengo por muitas temporadas e conquistou títulos importantes, acertou a sua transferência para o basquete japonês e vai comandar o Hokkaido Basketball Clube. O Database conversou com o treinador para saber como será essa experiência internacional.
Bom, prazer estar falando com vocês novamente, né? Depois de muito tempo. Então, para mim é sempre um prazer, pelo trabalho que vocês fazem com o basquete. É uma experiência, vamos dizer assim, o começo um pouco diferente, mas acho que é desafiador. Acho que como sempre foi, né? Acho que na toda a minha carreira a gente sempre pegou projetos que causavam muito, uma motivação muito grande pelo desafio. De diversas maneiras, né? Uma equipe no Paulistano, depois Joinville, que eram equipes que estavam buscando ainda um seu espaço, depois no Flamengo para voltar e se firmar, e agora lá no Japão, onde é uma equipe nova, numa liga nova, então um país que está se desenvolvendo muito por ser sede dos Jogos Olímpicos em 2020, então, a gente tem uma expectativa de que as coisas possam evoluir. E uma maneira de trabalhar também, né? Colocar nossa metodologia de trabalho. Não estou indo sozinho, estou indo com o preparador físico, com o Diego Falcão, que já está comigo há 11 anos. Aí a gente tem trabalhado em diversas equipes de seleção brasileira e acho que isso vai dar uma possibilidade de a gente colocar realmente a nossa maneira de trabalhar. Então é um desafio grande, estou bastante motivado por isso. É uma cidade, é Sapporo, no norte do Japão, onde é uma cidade que já foi sede de um grupo do Mundial de 2006 no Japão, foi sede de Jogos de Inverno, de Jogos Olímpicos de Inverno. Então é uma cidade que tem um pouco do espírito do esporte, né? E o basquete lá está crescendo e espero contribuir para esse crescimento do basquete nesse país que é o Japão, na cidade de Sapporo e nessa província que é Hokkaido. Estou bastante motivado para esse novo desafio.
Neto, a gente sabe que dentro da quadra o basquete a linguagem do basquete é universal, mas nós estamos falando de um país que é uma cultura completamente diferente, uma língua completamente diferente. Como que você está se preparando para conseguir êxito lá?
Bom, a gente vai ter no início, vou ter um tradutor, né, do inglês pro japonês. Eu pedi no meu contrato, para que eu tivesse um professor de japonês, que eu quero saber as coisas básicas, eu não quero só entender o que eles falam, mas quero que eles me entendam também. Então acho que a melhor maneira, principalmente quando a gente está chegando num país, é a gente tentar aproximar o máximo possível da comunicação deles, que na verdade é mais fácil um adaptar do que talvez muitos adaptarem a um só, a mim. Então é isso que eu estou procurando fazer. Vou procurar estudar, claro que tendo foco bastante no basquete, mas vou procurar estudar para que eu possa melhorar e que isso seja uma maneira de facilitar a comunicação e colocar em prática aquilo que a gente trabalha no basquete.
E Neto, você acha que esse início no Japão pode ser pode estar começando um ciclo lá que pode te levar para, no caso, para a seleção japonesa, já que você tem experiência aqui de clube e seleção brasileira?
Bom, a seleção japonesa está muito bem servida, né? Com o Julio Lamas, que é o técnico argentino, recentemente agora nessa última janela da FIBA, essa eliminatória, eles ganharam da Austrália, acho que foi uma coisa que nunca tinha acontecido, o Japão ganhar da Austrália, eles ganharam da Austrália, conseguiram a classificação para essa segunda fase. O Julio vem trabalhando muito bem, eu tive um contato, e ele foi uma das pessoas importantes que credenciaram a minha ida para lá, porque as equipes foram buscar informações e eu conversando com ele, foi uma das pessoas que me credenciou assim para isso. Então eu tenho uma gratidão muito grande por ele e vou procurar ajudar o máximo possível para que ele consiga ter um trabalho de êxito ali no Japão. O que for preciso, eu quero contribuir para que isso seja favorável a ele. A gente tem ainda um passo importante para dar, que é colocar em prática a nossa metodologia de trabalho e a partir daí vamos ver as consequências que tem.
E agora vamos falar um pouquinho fora da quadra. Sashimi, sushi, você é afeito à culinária local ou vai ter que se adaptar?
Não, eu gosto bastante. Claro que não dá pra trocar por uma picanha, né? Não dá pra trocar. Mas eu gosto, a gente, em casa a gente gosta de ir pra esse tipo de restaurante. E agora é uma adaptação que eu acho que não vai ser tão difícil assim. Até porque tenho uma facilidade pra esse tipo de adaptação alimentar. Mas acredito que vai ser uma coisa bem diferente, acho que por toda a cultura, como eles lidam, como é o dia a dia ali de relacionamento, né? a cultura japonesa, que é bem diferente da nossa. E a gente vai querer fazer o mais próximo possível, como eu falei, né, para que eu possa me adaptar a eles muito melhor do que todos eles se adaptarem à minha maneira. Até porque eu estou chegando no país deles, então a gente tem que ter o respeito pelas coisas que eles têm como cultura.
Legal, sucesso dessa empreitada.
Obrigado, eu te agradeço aí pela oportunidade e estou à disposição sempre que precisar.
Valeu. O Paulistano Corpore foi a equipe que mais conquistou nos últimos anos. Garantiu o inédito título paulista e depois o inédito também título do Novo Basquete Brasil. Agora é uma temporada de remontagem da equipe. O diretor Silas Grassi conversou com a equipe da Rádio Prado e falou dessa remontagem do elenco do Alvirrubro Paulista.
Esse é um ciclo que está durando, que começou faz 18 anos, quando o Marcelinho Huertas começou aqui como categoria de base, e foi plantando, foi indo, e o clube insistindo, colaborando, e agora a gente está colhendo os frutos. Nada é recente, tudo é feito de um trabalho lá atrás, de formação de técnico, formação de jogadores, e aí o resultado aí. E esse ano foi um ano de glória para nós, campeão paulista e campeão nacional.
E agora, Silas, o time reformulado, novos jogadores, novo comando, técnico, e o que esperar do paulistano no Campeonato Paulista?
A expectativa é grande, né, porque a gente teve que refazer tudo novamente, mas a gente tem um aprendizado aí de como é que faz, foi deixado boa experiência, então aí. Expectativa é grande, o Regis é um bom técnico e a formação do time veio dois por posição, com qualidade, e estamos treinando.
E aqui no Paulistano está tendo um camp, né? Que o Paulistano cedeu aqui a quadra, a sua logística para ter um camp. Como é que é ver o Marcelinho, que é uma cria da casa, hoje ensinando jogadores, alguns do Paulistano, outros de fora, mas passando a sua experiência, que tudo começou aqui?
É muito legal, é emocionante ver a criançada, eu converso com eles estão encantados com a aproximação com o jogador e com o técnico de ponta, né? Eles nunca tiveram essa presença, Demetrios, Neto, Gustavo, Leandrinho, Huertas, é muito legal. Então, o clube é isso aí. Já estava acabando de falar aqui, já para o próximo ano fazer, ceder o lugar para poder fazer um próximo. A qualidade foi muito boa mesmo.
Paulo, parabéns por tudo.
Obrigado.
O técnico Vando Bekele, da Utah University, vem fazendo um excelente trabalho na NCAA, o basquete universitário norte-americano. De férias no Brasil, Vandinho conversou com a equipe da Rádio Prado e falou do seu trabalho nos Estados Unidos e dos seus anseios para o futuro.
Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando. Já fazem 10 anos que eu estou lá, 6 anos como head coach. Estou indo para a 7ª temporada como head coach. O programa tá bem, estou perto da minha 100ª vitória, que nos Estados Unidos é um marco bem, bem grande, né? Faltam 4 vitórias. Meninos que a gente está trabalhando agora, eu peguei uma coisa bem grande assim com a Sérvia. Então, por exemplo, esse ano nós vamos ter 5 sérvios que são da seleção sub-19 deles. Ano passado eu tive 3 sérvios. Então a gente está fazendo um trabalho de metade americano, metade que vem da FIBA, para dar esse upgrade lá, né? Graças a Deus tô bem. A universidade desse ano teve 22 vitórias e 9 derrotas. Então foi uma temporada muito boa. E a expectativa para a próxima agora, nós vamos ter um time bem novo. O time se renovou bastante. Nós temos 9 freshmen, então vai ser um time muito novo, mas bem talentoso e atlético.
Ivandinho, o que você mais aprendeu estando nos Estados Unidos que é diferente aqui do basquete brasileiro?
Nossa, Fred, eu falei para... Quando eu venho para cá, eu costumo falar com os amigos, falei que a minha carreira é antes dos Estados Unidos e depois, cara. Coisa que a gente achava assim que aqui era muito maluco. Só um exemplo bem rápido, por exemplo, a gente tem jogo no dia. E aqui, por exemplo, quando você vai no NBB, geralmente vão pro suja-roupa, né? Que você faz o chutinho lá e tal, e vai em casa. A gente realmente, nessa uma hora, bota nos caras e é treino pegado mesmo. Treino de scout, de como é que os caras vão fazer. A gente faz assim, pegado mesmo. Então eu falava, nossa, os caras vão ficar cansados pro jogo, mas o que o americano fala é o seguinte, você faz esse treino forte, depois volta pro hotel, dá uma descansada de mais uma hora e meia e tal. Quando volta pro ginásio, você já volta no clima do jogo, você já volta já aquecido. Em vez de aqui no Brasil, você vai para esse chutinho, você vai embora para casa, dorme, aí você acorda sonolento, vai comer e tal. Até começar o jogo, você, às vezes o jogador não entrou ainda no clima do jogo. Então isso é uma das coisas que eu aprendi lá, parte técnica, tática, de treinamento. Os técnicos que tem na minha conferência são técnicos muito bons, muito bons. Então não tem aquele dia que você vai falar, hoje o jogo é fácil, o técnico ali não sabe. Meu Deus, é tudo, o cara sabe, o cara manja, então é um aprendizado todo dia.
Ivandro, você já galgou alguns degraus na sua carreira, né? Atingiu alguns estágios. O que pensar para o futuro agora? Quais são os próximos objetivos?
Então, eu tô com 49 anos, né? Onde eu tô, a universidade realmente gosta muito de mim, não quer que eu saia. Já tive propostas para sair para outros lugares, mas agora eu tenho um filho de 7 meses. E aonde eu tô é um lugar muito bom para você, para crescer um menino, para educar tudo e tal. Então eu acho que eu vou, não sei se eu posso dizer assim, informar, vou encerrar minha carreira lá, onde eu tô. Mas eu tenho planos de continuar nos Estados Unidos, não voltar. Gostaria muito de ajudar o meu país, se possível, com seleções de base, né? Trazer o conhecimento que a gente tem lá para cá. Se isso fosse permitido para mim, seria uma honra, é um sonho que eu tenho. Mas ficar por lá mesmo, Fred, desenvolver cada vez mais. Você sabe que eu gosto de estudar e assim, o que tem de mais moderno a gente procura pegar, fazer, desenvolver, testar. Então é isso que eu gosto. E agora também estou começando a dar clínicas de técnicos. Acho que os caras estão gostando muito da informação, das informações que eu estou passando. Então, mais ou menos isso, Fred.
E fora da quadra, continua a coleção de camisa?
Cara, continua. E, aliás, eu trouxe a sua. Então, eu tenho uma camisa para você. E a coleção só crescendo. Quando eu recruto os meninos que vêm da Europa, eles sempre trazem para mim uma camisa da seleção, do país deles, tudo e tal. Então tá legal, cara. Mas tua camisa já tá aqui no carro, é só entregar.
Legal, parabéns por tudo.
Muito obrigado pela oportunidade, Fred.
Diego Schelelight, preparador físico e manager, conseguiu êxito total no Clube Atlético Paulistano, vencendo competições importantes e lançando vários jogadores para o cenário nacional e até internacional. Com esse ciclo completo, Diego se transferiu para o Clube de Regatas do Flamengo para exercer a função apenas de manager. O profissional conversou com a equipe do Data Basket e falou como será o seu trabalho na equipe rubro-negra.
Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade ao Data Basket, que é um canal que a gente sempre acompanhou, né, em todos os momentos dele, mais ativos, um pouco mais com o Frederico à frente só, mas a gente sempre acompanhou o canal, então muita alegria de estar falando para o Data Basket. Eu realmente tive uma história muito bonita aqui no Paulistano, uma história de muito trabalho e que no final se consagrou com muitas conquistas, né? Não só de títulos, mas como mesmo você falou, de revelação de jogadores, de projeção de jogadores para seleções brasileiras, tanto de base quanto para principal. E que culminou com a coroação do título do Paulista, principal título do clube, e logo na sequência o título do Nacional, que também foram dois títulos inéditos e a gente está muito feliz com esse trabalho. Como você falou, são ciclos, a gente é profissional, surgiu uma nova oportunidade agora na minha vida e eu estou partindo aí para encarar um novo desafio.
E Rio de Janeiro, Flamengo, uma equipe nova, o que esperar? O que vai ser mais ou menos o seu trabalho? Você vai estar atuando na função de manager, sai da preparação física, continua, como é que vai ser?
Cara, eu aceitei um novo desafio. Na verdade, aqui no Paulistano eu já acumulava a função de preparador físico da equipe principal e um supervisor, um GM aqui das equipes do Paulistano. Saio da quadra, vou tentar seguir só como GM, um clube grande, que tem uma mega estrutura, tem condição de ter uma pessoa numa única função. Tô muito feliz, cara, tentar colocar a minha cara, a cara do Gustavo também, nas categorias de base e, consequentemente, na equipe principal. Desafio novo, o Flamengo é muito grande em todos os sentidos, não só pela torcida, pela estrutura, mas pela dimensão. Então, se a gente conseguir lograr resultados aí em um curto espaço de tempo, vai ter uma aceitação bacana e uma visibilidade muito boa no cenário nacional e internacional.
E o primeiro desafio, o Campeonato Carioca. Esse ano, contando com os clubes tradicionais, o que esperar do Flamengo nesse primeiro campeonato?
Cara, o Flamengo, todas as competições que participa, joga para ser campeão. Não tem outra alternativa ou outro objetivo. A gente vai buscar o título. É importante falar que as equipes do Rio se reforçaram bem para essa temporada, então não é um Carioca como nos últimos anos, com uma hegemonia do Flamengo, muitas vezes sem outro time de camisa, e na verdade sim com dois times de camisa a mais, com experiência de NBB, com uma remontagem, com uma roupagem nova, técnicos novos, renomados, jogadores bons. Então acho que vai ser muito bacana. A gente está acostumado com o estadual forte aqui em São Paulo, então para a gente não vai ser muita novidade. Esperar do Flamengo é uma equipe... É uma mescla de jogadores muito consagrados com jogadores novos consagrados, eu gosto de falar. Não é, ambos são vencedores. Alguns em algum tempo curto e outro imediato agora, que são os atletas que nós levamos do Paulistano. É um time com a cara do Gustavo, um time que tem uma intensidade física grande, mesclada com essa experiência e esses renomes aí que o Flamengo consegue trazer. A gente está muito contente com a montagem da equipe e acho que vai ter um êxito muito bacana esse ano.
Legal, sucesso para você na temporada e na nova função aí, na exclusividade da nova função.
Não, muito obrigado, agradeço. A gente vai tentar fazer o melhor trabalho como sempre fez, com muita transparência, muito respeito e muita seriedade. Obrigado você pela oportunidade de sempre, eu sou um grande fã do seu trabalho. Valeu.
Das quadras para a vida. Um livro que retrata o que o basquete e a vida do dia a dia têm em comum, de autoria de Guga Machado e Luiz Alberto Machado, que conversaram com o programa Data Basket para explicar um pouco mais sobre a obra.
O Das Quadras para a Vida é um livro que eu escrevi com meu pai. São lições do esporte nas relações pessoais e profissionais. São coisas que a gente aprende no esporte, não necessariamente de alto nível, mas no esporte coletivo, que a gente usa no nosso dia a dia. A gente especifica um pouco mais no livro eu na música, que eu sou músico, e meu pai na vida acadêmica dele, professor e tal. E ele jogou basquete, eu também joguei. Nenhum dos dois chegou a jogar profissional. Eu joguei até, parei no juvenil. Meu pai já jogou mais do que eu. Mas eu via muita coisa que eu encontrava no esporte no meu dia a dia na música. Muita coisa de trabalho em grupo, de liderança. Eu sempre fiz analogia do basquete, do futebol para a música. Eu acho tudo muito parecido, assim, né? E aí a gente estava viajando e meu pai já tinha essa palestra das quadras para a vida, eu já tinha participado umas duas vezes. E eu dei a ideia para ele, falei, pô, vamos escrever um livro sobre a palestra, dar uma destrinchada no que você fala no Das Quadras para a Vida na palestra, para a gente fazer um projeto junto e tal. E ele topou e a gente começou a fazer e foi super legal, lançou faz uns dois meses, né? E estamos aí, divulgando agora.
Sr. Luiz Alberto, o senhor já tinha palestra, fala um pouquinho de como foi essa evolução da palestra para o livro e o que o leitor pode encontrar aí de mais interessante.
O que ele falou é a base, né? Quer dizer, eu sempre utilizei na minha vida profissional lições que eu trouxe do basquete. Eu não cheguei a jogar profissional, mas eu joguei em alto rendimento. Até a juvenil era a seleção brasileira, joguei com grandes jogadores brasileiros. O prefácio, por exemplo, é do Oscar, com quem eu joguei bastante. E eu tinha essa palestra, que eu tinha bastante sucesso. E aí, quando ele falou, vamos transformar em livro, eu falei, bom, precisa ver se alguém se interessa, né? E o dono da editora Trevisan, que é o Antoninho Marro Trevisan, lá da faculdade, quando eu contei, ele falou, pode escrever que eu publico. E tem uma coisa interessante. Ele é inspirado num livro de um senador americano, Bill Bradley, que foi antes jogador de basquete da NBA e campeão olímpico, capitão da seleção americana, campeão olímpico em 84. E o Bill Bradley diz que ele pauta a vida política dele pelo que ele aprendeu no basquete. Ele tem um livro chamado Os Valores do Jogo. Então, eu acho legal, num momento como esse do Brasil, que a gente vê essa política toda cheia de coisa errada, mostrar também o exemplo de que a política pode ser feita de forma séria, de forma honesta. Então, nós adaptamos o que ele escreve lá no livro dele para a realidade brasileira e demos exemplos. A gente foi recheando cada capítulo com exemplo colhido na nossa experiência, tanto do basquete como na vida profissional.
E o interessado em adquirir o livro, o que tem que fazer para conseguir?
Ah, ele está disponível aí nas Cultura, FENAC, Saraiva. Felizmente parece que está tendo uma boa receptividade.
Legal, parabéns aí pela iniciativa e eu também vou procurar o livro para ler porque eu fiquei bastante interessado.
Pode te mandar um. Inclusive fica aí o convite, dia 1º de agosto a gente faz uma palestra no CIE, ali em...
Centro de Integração Empresa e Escola, né, na rua Tabapuã.
É, inclusive quem quiser é só entrar no site, se inscrever e serão todos muito bem-vindos.
Legal, parabéns pela iniciativa.
Obrigado.
Obrigado.
O Campeonato Paulista Masculino será aberto no sábado com 3 jogos. O Sand Bauru Basquete enfrenta o América de São José do Preto fora de casas. O técnico Demetrios Ferraciu fala de sua equipe e como o Bauru está encarando esse primeiro jogo.
A equipe renovou bastante, trouxemos vários jogadores de outras equipes, jogadores que eram nossos foram valorizados também e foram para outras equipes, mas eu acho que vai ser um campeonato muito equilibrado. A nossa equipe está bem estruturada, ainda falta uma pecinha ali, mas quando o Alex voltar, que ele deve voltar em outubro, é um jogador também que faz uma diferença grande no elenco, mas a gente está com uma expectativa muito boa para disputar os 3 campeonatos que nós temos esse ano.
E Demetrios, o time estreia contra o América, né? Um time que não disputa competições nacionais, mas está se preparando. E o que você vislumbra para esse primeiro jogo?
É, um jogo que o adversário o América já está treinando há mais de um mês. Quer dizer, jogando na casa deles, é um time que sempre joga bem quando joga em casa. A gente precisa estar muito concentrado, focado, porque nós não podemos bobear, principalmente quando é um campeonato curto igual o Paulista. Você não pode perder jogos em nenhum momento, então é um jogo que se bobear, o América pode vencer como venceu a gente ano passado, no último Paulista, por isso que a gente tem que ter uma atenção redobrada.
Legal, parabéns e sucesso aí pelo trabalho.
Obrigado, grande abraço.
Já o Basquete Osasco abre sua participação no estadual contra o forte SESI Franca Basquete. O jogador Leonardo Oliveira, o Lelê, reforço da equipe de Osasco para essa competição, fala de sua expectativa para essa estreia.
A gente está bem motivado para essa estreia. Temos pouco tempo de treino juntos, todo mundo, mas já deu para ter uma base de como é que cada um joga. Então, assim, a gente está preparado para essa estreia. Está todo mundo muito ansioso, querendo muito esse jogo. E acho que a gente vai sair bem. Vamos estrear bem.
A Seleção Brasileira Sub-18 Masculina de Basquete 3x3 concluiu mais uma etapa de preparação visando os Jogos da Juventude. O técnico Douglas Loriti explicou como foi esse trabalho realizado no Rio de Janeiro.
A preparação está indo tudo como planejado, né? Agora a gente está aqui na segunda sessão de treinamentos. Depois de uma seletiva, selecionamos os 8 melhores do Brasil para essa seletiva e temos tempo para trabalhar para definir os 4 ainda. A preparação tem sido muito boa, tá? A gente tem feito alguns amistosos, pessoal concentrado, além de treinar nos seus clubes, a gente ainda treina aqui com a gente. Então, são atletas novos, né? Alguns já passaram pela seleção do ano passado, que foi vice-campeã sul-americana. Outros ainda não tinham jogado o 3x3, mas de alto rendimento, assim. Então a gente procura sempre adaptar os jogadores, né, o mais rápido possível para o 3x3, né? Com a modalidade nova, o pessoal não tem muito acesso ainda a eles. Mas os atletas têm um potencial muito bom. Gostei muito do que vi. Vai ser difícil definir os 4, porque os 8 que estão aqui estão num nível bem equilibrado, então vai ser uma opção tática. As expectativas para os jogos são as melhores, né? Apesar da gente não ter muita referência, por exemplo, no adulto a gente tem referência dos outros países, quem joga, quem não joga. O sub-18 ainda não temos ainda, só a referência do ano passado, mas tem gente que estourou a idade. Mas eu acredito que a gente está no caminho certo. seguindo o padrão das melhores equipes do adulto, a gente tenta implantar sempre esse sistema, jogos coletivos, melhor oportunidade possível. Então acredito que a gente esteja no caminho certo, mas a gente vai esperar sempre o pior, né? Sempre esperando uma seleção superior lá para encontrar com a gente. Se tudo der certo, a gente sai com uma boa colocação, mas sempre preparando para uma seleção bem mais forte do que a nossa, né? É só assim que a gente vai crescer um pouquinho. Mas estou bem esperançoso. Não tem como te dar uma posição agora de qual a previsão, justamente por isso. A gente não tem referência nenhuma. Então, mas é um bom time, sem dúvida vai ficar um ótimo time, acredito eu, que chegando nas finais aí, se tudo der certo.
E chegamos ao final da sexta edição do Data Basket, o basquete de raiz aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação e reportagens, Frederico Batalha. Edição da Mandy Produções. Trilha sonora de Hostway com a música Sol que Brilha. O nosso e-mail para contato é fredericobatalha@uol.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima edição.